os ambientes costeiros estão sujeitos a múltiplas interações. Isso inclui o ambiente marinho, terrestre, a atmosfera, a biosfera, os sistemas fluviais, os processos tectônicos e os processos antropogênicos. Essa interação ocorre dentro de uma pequena faixa de interface terra-mar, que chamamos de costa. Cada zona costeira é única em seu próprio lugar e cada uma é única em seu próprio conjunto de interações. Lidar com essas diferentes interações é um desafio, já que diferentes condicionantes geológicos e climáticos e antropogênicos ao longo de toda a extensão da costa brasileira são responsáveis por uma grande diversidade de aspectos geológicos e de processos costeiros. A zona costeira é dinâmica e a ocupação densa fazem parte de uma combinação que pode gerar áreas de risco e desastres. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do Mapa e Risco, podcast de Geologia Ambiental. Estamos muito contentes em trazer mais conteúdo relacionado à geologia ambiental e principalmente ao tema de riscos e desastres, junto a convidados nesta quinta temporada. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia, e tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @georriazufra. O episódio de hoje é sobre riscos costeiros e traz como convidado o professor doutor Saulo Vital. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Geografia e doutor em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba, lotado no Departamento de Geociências do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. Também atua como professor e pesquisador colaborador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É líder do Grupo de Pesquisa em Geomorfologia e Gestão de Riscos Naturais, o GENAT, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço Costeiro e coordenador do Laboratório de Geomorfologia e Gestão de Riscos. Desenvolve pesquisas no campo das Ciências da Terra, com ênfase em Geomorfologia e Sensoramento Remoto. Atualmente, coordena o projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, Riscos Geomorfológicos e Vulnerabilidade à Erosão nos Litorais Luso-Afro-Brasileiros e, no campo da extensão, atua também na divulgação científica por meio de mídias sociais, a exemplo do podcast GENAT. Desejo a todos uma boa escuta. Professor Saulo, seja muito bem-vindo. É uma honra, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E eu acho que para começar a nossa conversa, né, no tema do nosso episódio, que são riscos costeiros, eu acho que seria interessante definir, se é que existe alguma diferença, do que são riscos geomorfológicos para riscos costeiros.
Certo. Então, professora Milena, muito obrigado pelo convite, né? Me sinto bastante honrado pela oportunidade. Parabenizar você aí pelo trabalho, né, que tem desenvolvido com os colegas aí na região norte, no estado do Pará, não é isso? Bom, Milena, a questão dos riscos geomorfológicos, né, eu tenho me debruçado um pouco sobre essa temática hoje e pretendo intensificar mais essa reflexão a partir do próximo ano, né, em razão do projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na UFPB, que tem a ver com essa temática dos riscos geomorfológicos em áreas costeiras. É um tema que eu já venho há um tempo já trabalhando e agora temos uma oportunidade de aprofundar mais nessa conceituação de riscos geomorfológicos, né? Então, o que é que eu tenho defendido hoje no tocante a riscos geomorfológicos? Se você observar na literatura geográfica, científica como um todo, a utilização do termo risco geomorfológico, ela por vezes está muito relacionada à questão do risco geológico. Então, parece praticamente ali coisas sinônimas, né? Em outros artigos, a temática muitas vezes vem com a cara de risco hidroclimático, hidrometeorológico. Desculpa. Então, não existe uma definição clara, né, em muitas situações do que de fato vem a ser o risco geomorfológico, né? Então, levando em consideração essas diferentes abordagens na literatura e algumas concepções que eu venho desenvolvendo, eu tenho defendido que o risco geomorfológico ele tem um caráter, né? Inicialmente, eu parto de uma premissa que ele tem um caráter inicialmente geográfico, né? Então, de cara, eu já lanço a proposta de que o risco geomorfológico ele é diferente do risco geológico, né? Claro que existe sobreposições, né? Não tem como você trabalhar risco geomorfológico se não trabalhar também questões geológicas relacionadas à litosfera, à dinâmica, de constituição e evolução do planeta. Então, isso está intrínseco ao relevo. O relevo ele é produto dos agentes internos e dos agentes externos, né? Então, é irrefutável isso aí. Porém, o que é que eu trago de diferente nessa concepção de risco geomorfológico, né? É que o risco geomorfológico ele tem uma componente social também, né? Quando nós partimos da premissa de que o relevo ele é essa unidade, essa epiderme do planeta, né? Que está ali na intersecção entre hidrosfera, litosfera, atmosfera e as atividades sociais que se desenvolvem sobre esse relevo. Então, se você observar, o relevo ele é constantemente modificado pela ação humana e, de certo modo, ele também condiciona a ocupação, né? Por mais que muitas vezes nós tenhamos uma visão Lablachiana, né? É possibilista, é claro, é inegável que o homem ele tem capacidade técnica de se adaptar a diferentes meios, mas quando nós partimos da concepção de produção do espaço geográfico, nós começamos a compreender que o homem, né, que o ser humano, melhor dizendo, dependendo da sua capacidade econômica, dependendo da sua condição socioeconômica, ele não vai ter tanta capacidade de adaptação assim. Então, essa capacidade de adaptação e de transformação através da técnica, né, do espaço, como dizia Milton Santos, ela está também condicionada às condições socioeconômicas. Então, por exemplo, se a gente trouxer o exemplo aqui de uma área de risco, né? Uma área de risco, ela. Por que que existe o desastre? Por que que existe as perdas, os danos e perdas até de vidas, como ocorreu agora em Petrópolis, em Recife? Porque aquelas pessoas que habitam em costa com alta declividade, ou que habitam a várzea de um rio, a planície, né, costeira, a planície fluvial, melhor dizendo, ela não tem uma capacidade socioeconômica, né, não vai ter condições financeiras de adaptabilidade àquele meio, né? Diferentemente de grandes empreendimentos, ou, enfim, se fosse, por exemplo, uma grande empresa, enfim, uma grande empreiteira que estivesse ocupando uma área, com certeza faria as adaptações necessárias para ocupar aquele relevo, né? Só para concluir, o desastre ele está relacionado às questões de vulnerabilidade social, né? Então, embora o homem, né, o ser humano tenha a capacidade de ocupar e de transformar o relevo, essa capacidade ela está intrinsecamente ligada às suas condições socioeconômicas. Então, quando nós trabalhamos com essa concepção de uma avaliação, né, de um estudo das condições físicas, mas também das condições sociais e de produção do espaço, nós entendemos que o risco geomorfológico ele tem uma componente ali socioespacial. Existe um artigo muito interessante que é do Bernard Ritoux, né, que é um canadense lá de Quebec, que ele trata, né, da questão dos riscos naturais e a utilidade social da geomorfologia, né? A geomorfologia socialmente útil, né? Até um artigo que foi traduzido e publicado na revista Mercato. Esse artigo, ele assim, para mim, ele é um artigo basilar, assim, na minha concepção teórico-metodológica, porque ele mostra, ele discute essas questões e discute também o papel do geógrafo, por exemplo, nas defesas civis, né? E quando nós partimos dessa visão de que a geomorfologia ela tem uma componente socioespacial também, nós partimos de uma concepção geográfica da geomorfologia, né? E é inegável que a geomorfologia ela teve uma grande contribuição teórico-metodológica nas últimas décadas da geografia, né? Assim, alguns colegas da geologia até ficam um pouco chateados quando eu falo isso, mas a geomorfologia ela teve um desenvolvimento, embora ela venha do tronco da geologia e ela tenha a questão geológica, como eu falei anteriormente, mas ela teve um desenvolvimento teórico-metodológico muito importante a partir dos estudos geográficos, né? Basta você trazer aí a questão do Tricá, do Abissaber, né? E tantos outros aí geógrafos, o próprio professor Jurandir Rós, né? Também que tem aí contribuído muito para essa concepção do desenvolvimento da concepção geográfica da geomorfologia, né? Então, inicialmente aí falando dessa questão do risco geomorfológico, agora eu vou para a questão do risco costeiro. Então, a questão do risco costeiro, Milena, é o seguinte: é um tema, inclusive, pouco trabalhado, né? Essa expressão risco costeiro, embora exista, né? Mas pouco trabalhado, né? É tanto que em uma das avaliações aí que eu tive de projetos de pesquisa, enfim, dessas coisas que a gente concorre aí através dos órgãos de fomento, né? Um dos pareceristas, ele disse assim: ah, o professor ele tem currículo, ele tem a atuação na temática dos riscos, né? Mas não tem atuação na temática da geomorfologia costeira. E aí eu disse: mas se o projeto ele está relacionado a risco geomorfológico em área costeira, então eu tenho expertise na temática do risco, né? Por quê? Porque muitas vezes essa temática do risco, pela pouca aplicabilidade dela, aplicabilidade não, pela pouca utilização de sua aplicabilidade na questão costeira, né? A gente vê muitos trabalhos aí de risco relacionado à questão aí, por exemplo, de áreas ribeirinhas, de riscos relacionados a encostas, até áreas kársticas, né? Mas a gente escuta falar pouco, ou lê pouco, ou vê pouco, pelo menos eu, né? Talvez não tenha ainda um estado da arte desenvolvido nessa temática, mas eu vejo pouco, pouco essa abordagem dos riscos costeiros. Ela tem crescido bastante, né? A meu ver, tem começado a ser trabalhada justamente pelo fato de que nós temos hoje a questão das mudanças climáticas e como consequência disso o avanço do nível do mar e a erosão costeira, né? A erosão costeira hoje é um problema que afeta não somente o Brasil, mas o mundo, né? E temos trabalhos aí, por exemplo, como o livro, né, que o professor Dieter escreveu sobre erosão costeira no Brasil, que mostra que praticamente a maior parte do litoral brasileiro, né, ela está sobre um processo de erosão, ou seja, um processo de progradação, né? Aliás, de retrogradação da linha de costa, né? Então, é uma problemática. Nós temos, além da questão dos riscos, né? Melhor dizendo, das mudanças climáticas e do avanço do nível do mar. Nós temos também o avanço da ocupação, isso é outra problemática, né? Então, assim, recentemente eu dei uma entrevista aqui, um dos canais de TV aqui da cidade de João Pessoa, né? Sobre um problema de erosão costeira aqui numa praia chamada Bessa, aqui em João Pessoa. É uma praia bastante urbanizada, ela fica realmente assim no cerne da área urbana de João Pessoa, e é, a meu ver, a praia hoje que tem maiores problemas de erosão costeira em função não só do avanço do nível do mar, mas também da ocupação da praia, né? E aí, após essa entrevista, um dos moradores locais, era um problema lá de um poste que estava caindo já próximo a uma área de um prédio, né? Não tava, tá, inclusive, causando bastante preocupação, porque é um edifício de aproximadamente 4 andares, e a erosão costeira, né, ela já atingiu um poste que fica ao lado desse edifício, né? Então, tem gerado uma grande preocupação. E um dos moradores, após isso, ele me ligou e perguntou: professor, o que é que nós podemos fazer para, de certa forma, acabar com essa situação? Ele disse: olha, infelizmente aí nós temos dois problemas, né? Nós temos o avanço do nível do mar, né? Que é inerente a esse processo, esse estágio interglacial que nós estamos vivendo, e nós temos o avanço de vocês, né? Infelizmente, vocês estão ocupando uma área muito próxima e até invadindo a faixa de praia, que é isso que acontece lá. E aí, infelizmente, vai acontecer esse problema, né? E aí ele desconversou, desligou e nunca mais falou nada, né? E aí era até sei lá, gerente de uma associação, né? O presidente de uma associação lá numa da área, né? E aí, o que é que eu imaginei que ele queria, né? Que eu dissesse: olha, vamos aí retirar o mar desse lugar, né? Que ele não pode ocupar essa área, né? Essa área de vocês. E, infelizmente, é isso que acontece, né? Nós, seres humanos, ainda não temos uma visão sustentável, né? De sustentabilidade. Ainda não entendemos e não sabemos conviver com a natureza. Nós queremos brigar com a natureza, nós queremos duelar com a natureza, né? E uma das perguntas que você me faz aí, já vou antecipando, né? Por isso que eu perguntei o tempo, que quando eu começo a falar, eu desembesto mesmo. E aí, em uma das perguntas que você faz aí, é justamente trazendo a questão da abordagem intervencionista da engenharia e a abordagem baseada no planejamento, né? Nós temos aí duas grandes abordagens de gestão eu digo não só da área costeira, mas de gestão como um todo, de mitigação de impactos, né? Que é a abordagem intervencionista, rígida, que é aquela da engenharia, e que praticamente em 90 e 95% das situações, ou até 100%, é ela que é adotada, porque ela busca, de certa forma, atender aos anseios do capital, né? E nós temos a abordagem baseada no planejamento e no reordenamento territorial, que é essa que nós, geógrafos, né, defendemos, porque é aquela que está baseada não numa intervenção rígida, mas em uma ação que dialogue com a natureza, né? Trazendo aqui o exemplo, né? Outro exemplo bastante conhecido aqui da nossa Paraíba, aqui no, na região Nordeste, é a falésia do Cabo Branco, né? Que fica próxima ao ponto mais oriental das Américas, que é a Ponta dos Seixas, né? Aqui na Praia dos Seixas, que é uma das praias aqui da cidade de João Pessoa, né? Então é uma área que tem grande apelo turístico, pelo fato de ter esse título de ponto mais oriental das Américas. Muitas vezes, de forma errônea, se atribui esse título à falésia do Cabo Branco, mas na verdade não é. Esse título, ele é, na verdade, esse ponto, ele está na Ponta dos Seixas, que é um pouquinho a sul, alguns poucos quilômetros a sul da falésia, acho que não mais do que 1 quilômetro. E aí você tem um grande problema de erosão acontecendo na área hoje, que já é relatado há várias décadas, né? Um dos pontos que nós temos estudado nesse projeto é justamente a falésia, e fazendo aí um resgate histórico, a gente percebe que existem já reportagens, né? Que falavam já e tratavam desse problema da erosão costeira lá na década de 20 do século passado, né? Mas essa temática, ela começa a ganhar mais força a partir do início desse novo século, com a ocupação mais adensada dessa área, o estabelecimento de alguns empreendimentos turísticos, né, como a Estação Ciência, por exemplo. E isso, né, a partir dos anos 2000, com essa ocupação adensada, a falésia começa a acelerar, né, sofrer uma aceleração do processo de erosão, né? Então, hoje se discute, por exemplo, um engordamento de praia numa área de falésia, o que é completamente insano do ponto de vista científico, onde a gente encontra praticamente, né, nenhum relato na literatura científica, pelo menos até onde eu sei, sobre engorda de praia em área de falésia viva, né? Nós temos exemplos de engorda de praia em áreas de Bahia, como ocorre muito no Rio de Janeiro, até no caso de Santa Catarina, lá no Balneário, que é uma outra situação geomorfológica, mas em área de falésia viva é algo assim completamente inusitado. E para ser ainda mais insano, nesse projeto tem-se a pretensão de se construir nessa faixa de praia largada uma estrada, né? Então, assim, é de uma insanidade, né? Não tem outra palavra, é impressionante, né? Ou seja, como essa ação intervencionista, né, da engenharia, uma ação intervencionista puramente técnica e rígida, ela não leva em consideração os processos dinâmicos da natureza, né? Então, qual é a nossa defesa? A nossa defesa é que essa área ela seja reordenada do ponto de vista da ocupação. Então, a gente observa hoje que o grande problema da erosão na falésia, né, as feições erosivas que ocorrem, elas têm uma origem muito mais continental do que costeira, de fato, né? Fizeram um enrocamento, esse enrocamento, com certeza, ele diminuiu a energia com que as ondas colidem, né, na base da falésia, mas tem gerado outros problemas e outros impactos, não só do ponto de vista visual, paisagístico, mas também dinâmico nos entornos desse enrocamento, né? Mas, mesmo com esses impactos, obviamente, é inegável que essa abrasão das ondas no sopé da falésia diminuiu, né? Com certeza. E aí essas feições continuam evoluindo, essa erosão continua evoluindo de uma forma acelerada. Diversas voçorocas aí, distribuídas ao longo da face da falésia, promovendo recuo, né, a erosão remontante da face da falésia, o que, se continuar nesse ritmo, deve atingir alguns empreendimentos, como o Farol do Cabo Branco, Bosque dos Sonhos e outras áreas turísticas, dentro de algumas décadas ou menos, né? Então, isso tem uma origem continental, e a origem continental ela está relacionada à impermeabilização do solo no topo da falésia, em função da Avenida Cabo Branco, da impermeabilização causada pela Estação Ciência, enfim. Disseram que foi feita uma obra de drenagem, mas essa obra de drenagem ela não está resolvendo nada, pelo menos do ponto de vista do nosso monitoramento. E aí a gente tem a evolução dessa erosão. Então,
Professor,
só para concluir, certo? Pode
só
falar,
para
pode falar.
fazer uma réplica rapidinha aqui, me parece uma situação bem complexa, né? Faz muitos anos que eu não vou em João Pessoa, acho que eu fui em 2001 e nunca mais, infelizmente, nunca mais retornei. Mas pelo seu relato e acompanhando um pouco o trabalho do grupo, me parece bem complexo, né? E já acabaste de mencionar essa questão da origem continental também, das voçorocas, do uso do solo. Eu acho que isso só mostra cada vez mais o quanto é importante também a gente compreender essa complexidade da dinâmica, né, do perigo da erosão costeira e quanto ela se relaciona ou não com a erosão continental, né, que é uma das equações do risco que, bem no começo, né, você já da sua fala, você já colocaste aqui conosco. E aí a gente vai, bom, já adiantou um pouquinho da pergunta da estrutura, mas eu acho que aí a gente pode, por conta do seu projeto, né, que você tem, o grupo de vocês tem aprovado, que é o Riscos Geomorfológicos e Vulnerabilidade à Erosão Costeira, né? Então, eu acho que seria, como ele é um projeto que está vinculado à zona costeira não só da Paraíba, quanto também, eu acredito que de Portugal, eu queria que tu contasse um pouco para nós quais seriam, as similaridades e diferenças principais do risco, né, que tem nesses dois litorais e que levou o grupo a pensar nesse projeto de maneira conjunta, né? No litoral da Paraíba, acho que já mencionaste várias questões, a questão da medida estrutural do enrocamento, a medida do recuo da falésia, né, as medidas, o engordamento de praia, tudinho, mas quais seriam aí essas similaridades e diferenças iniciais, né, preliminares, que eu acredito que ainda está caminhando?
Sim. Pode me interromper, viu, Milena? Porque realmente. Então, Milena, nós optamos em fazer esse projeto, claro, pelas similaridades que ocorrem também entre as áreas, não similaridades, mas também diferenças, enfim, por essa necessidade de comparação, mas também pela própria demanda do CNPq em criar redes de pesquisa, em fomentar a internacionalização. Pelo diálogo que nós já tínhamos com esses pesquisadores, que é o professor Antônio Bento. Pronto, eu estou vendo aqui o tempo, a contagem regressiva. Pronto, aí fica ótimo. Tá, eu acho que eu não te ouvi.
Depois que tu terminar essa pergunta das similaridades e diferenças do projeto, né, das regiões, a gente sai, eu vou salvar o arquivo e a gente entra de novo, porque é para a gente continuar, né? Eu acho que ainda tem
Ah,
mais para a gente
perfeito.
poder
Porque não, eu
explanar.
gostei desse. Desculpa, assim, te dar trabalho em editar isso depois, mas é porque eu gostei que a gente consegue controlar aqui, fica esse tempo aqui em
É,
cima.
aí depois de 10 minutinhos ele vai
É.
encerrar, mas a
A
gente vai
gente vai
sair para
encerrar.
poder
Pronto, eu
salvar.
respondo.
Não, mas a gente volta. Porque ainda está faltando
Tá.
dois temas, né? Que eu acho que é legal a gente ter. A gente
Tá
sai
certo.
quando acabar e volta novamente. Pode ser?
Perfeito, tranquilo. Então, pelo diálogo, né, que a gente já tinha com esses pesquisadores, aí o professor Antônio Bento Soares, desculpa, o professor Antônio Bento Gonçalves, né, da Universidade do Minho, em Guimarães, e o professor Mário Acani, lá da Universidade de Licungo, né, lá em Moçambique. Então, isso também, de certa forma, viabilizou, ou seja, esse contato que nós tínhamos. Mas o que é que acontece em termos de. O que é que também motivou, do ponto de vista científico, essa abordagem desses três litorais, né? Fazendo uma pesquisa bibliográfica, eu encontrei muitos exemplos de áreas de falésias e até mesmo de projetos de intervenção em Portugal, somente ali na região sul, né, da costa portuguesa, e isso me motivou, de certa forma, a fazer uma comparação, ou seja, que experiências positivas e negativas essas intervenções elas tiveram nessa área de Portugal e como isso pode ser utilizado como exemplo para nós aqui no caso da falésia, né? E no caso de Moçambique, é um contexto bem diferente, é um contexto de áreas estuarinas, né? Não há um contexto de falésia, mas há um contexto de grande impacto em áreas de estuário. O que é interessante para o nosso projeto também, do ponto de vista do balanço de sedimento que alimenta as praias. E promove essa distribuição ao longo da faixa de praia, né? O que é um problema também aqui, próximo à nossa falésia aqui do Cabo Branco, porque uma das hipóteses que já foi levantada, né, há muito tempo é que o problema da erosão também aqui na falésia seja devido ao fato de barragens que nós temos. Próximas a essa área que está impedindo a chegada do sedimento na praia lá do Cabo Branco, né? Causando esse problema aí. Mas eu acredito que essa influência ela é mínima pelo fato de que a área da falésia hoje ela é uma área é um promontório, digamos assim, que inevitavelmente vai sofrer erosão, não tem como, né? Então, é uma área que está projetada, né, digamos assim, enquanto promontório costeiro e que vai sofrer erosão até mesmo por ser uma área sedimentar, né? Então, nós temos uma constituição também geológica formada por sedimentos mal consolidados, a formação barreiras, e que isso é inevitável. Então, essa comparação ela é mais por conta disso, para trazer esses aspectos positivos e negativos e comparar situações com ocorrência de falésia, sem ocorrência de falésia, que é o caso lá de Moçambique, e depois trazer essas conclusões. Esperamos aí estar publicando artigos aí em parceria com esses pesquisadores ao fim desse projeto.
Perfeito, professor. A formação Barreiras, ela é extensa, né? No nosso litoral também é que ela tem pós-Barreiras e tem o grupo Barreiras. Bom, então eu vou fechar aqui, professor, tá? Vou
Certo.
encerrar isso aqui para ela poder salvar o arquivo, para o Zoom poder salvar. E aí, daqui a uns 5 minutinhos, que é o tempo que ele demora para converter, aí a gente entra de novo nesse mesmo link, pode ser?
Tá bom, pode ser,
Tá,
menino.
que aí
Estou
a gente
aguardando
continua
aqui.
faltando 2 perguntas ainda.
Tá
Tá
bom,
bom, vou
joia,
encerrar,
valeu.
até daqui a
Tchau, tchau.
pouquinho.
Tá.
Bom, professor Saulo, então, já mencionaste aí logo no começo, né, da sua fala, falando das falésias da região da Paraíba, sobre as medidas estruturais, que são as medidas de engenharia, né, rígidas que a gente utiliza, que são muito utilizadas no nosso país e no mundo para a questão da contenção dos riscos de erosão costeira, né? Então, de repente, a gente pode explanar um pouquinho mais, elas aí, pelo menos na sua experiência no litoral da Paraíba, esse tipo de estrutura tem sido eficiente para diminuir ou para evitar o risco, ou ainda não tem estudos suficientes para afirmar se elas contribuem ou não com a erosão? Como é que está esse estado da arte aí das estruturas no, na costa da Paraíba?
Olha, Milena, infelizmente, né, a experiência que nós temos aqui no nosso litoral paraibano, ela não é muito boa, né? No caso dessa Praia do Bessa, por exemplo, a gente percebe que as obras de contenção, elas são feitas pelos próprios empreendedores. Então, uma praia turística, uma praia urbana, enfim, tem muitos bares e restaurantes. Os donos de estabelecimentos acabam fazendo as suas próprias obras de contenção. Então, tipo assim, a gente fica sentado, né, na parte de externa do restaurante, e na maré alta, a água ela fica chocando com o muro de contenção, né? E às vezes ela passa até e chega a molhar as mesas em alguma situação, né? Então, em alguns pontos, na maré alta, já praticamente inexiste faixa de praia, né? Existe uma outra praia aqui chamada Manaíra, que também, ao longo de décadas, né? Eu, como pessoense, eu lembro, quando eu era criança, que existia um pier, né? Uma pontezinha que entrava assim um pouco, a gente tinha uma espécie de um mirante, né? E a gente ia para essa praia, né? Ocupava a faixa de praia. Hoje, praticamente, inexiste faixa de praia, né?
Uma
E o
curiosidade,
impacto.
qual que é a
Pode
altura
falar.
dessas falésias aí? Uma curiosidade, né?
As falésias do litoral norte da Paraíba, elas chegam no máximo a 30 metros, né? Aquelas do litoral sul, elas podem chegar até 70, 80 metros, dependendo do ponto, que aí existe uma componente neotectônica, né, que já foi explicada nos grábens e nos rochas, é, né, melhor dizendo, daquela região. Então, o caso dessa praia de Manaíra que eu estava falando, por exemplo, né, já está comprovado o que foi que causou isso, que foi o Hotel Tambaú, né, que é um hotel que ocupa também um dos promontórios da nossa costa e barrou os sedimentos que vêm transportados pela corrente deriva litorânea, que aqui ela segue o sentido sul-norte, né, e é tanto que a praia de Cabo Branco hoje, que está a sul da praia de Manaíra, ela tem uma faixa de praia super extensa, enquanto a praia de Manaíra praticamente inexiste faixa de praia, né? No caso da falésia do Cabo Branco, como eu falei, a intervenção que foi feita foi esse enrocamento, que foi uma obra, e toda a discussão que tem aí, que ganhou grande repercussão, sobretudo a partir de 2010, quando foi feito o primeiro estudo de impacto ambiental, os relatórios de impacto ambiental, para fazer alguma intervenção. Essa foi a única obra que foi realizada. Ela foi realizada aos 49 minutos do segundo tempo de um dos das gestões que administraram a cidade, né? Que foi do prefeito Luciano Cartacho em 2018, eu acho. É, foi feita aí essa obra praticamente aos 49 minutos e 59 segundos do segundo tempo, né? Para dizer assim, fizemos alguma coisa, né? Então, praticamente jogaram essas pedras soltas lá na base da falésia. Como eu falei anteriormente, o que de certa forma vai amortecer o choque né? A energia cinética causada pelo impacto aí das ondas. Mas que trouxe aí uma série de outros problemas, como a questão paisagística, né? Afetou muito a questão paisagística da área, até mesmo pelo fato de que uma das proposições que nós fazemos, né? E estamos, né, na verdade, construindo a partir desse nosso estudo, seria da transformação dessa área num geossítio, né? Então, a partir do momento que você faz isso, faz uma obra rígida de intervenção, uma obra de engenharia que vai artificializar aquela área, ela perde todo o seu valor praticamente de geodiversidade, né? Então, uma área que poderia estar sendo aproveitada do ponto de vista da sua geodiversidade para o turístico, né? Para o geoturismo, melhor dizendo, ela acaba se transformando numa área cada vez mais urbana e com problemas que se retroalimentam, porque a partir do momento que você constrói gabiões, quebra mares, faz engordamento de praia, e que você constrói uma estrada na faixa de praia, numa área de falésia viva, você está artificializando aquela área e gerando outros problemas a saltamar, né? Então você resolve um problema e gera outros, né? Esse é o grande problema dessa abordagem intervencionista da engenharia, né? Então, só para concluir, é por isso que nós defendemos a abordagem do reordenamento territorial, né, do espaço urbano naquela área e de um planejamento mais adequado, né? Ou seja, para ser bem prático, do meu ponto de vista, a Avenida Cabo Branco, que é uma avenida que inclusive está interditada e que grande parte dessa avenida, vários pontos dessa avenida estão interditados por conta de que ela já foi destruída pela erosão. Então já não tem mais nenhuma utilidade. Então, retirar o asfalto, né, e recuperar o solo naquela porção, reflorestar aquela porção da falésia, talvez amenizasse substancialmente a erosão, né, tendo em vista que, né, na minha ótica, não é possível retardar completamente a erosão naquela área, é possível amenizar, porque existe uma erosão natural que está sendo acelerada pela ação humana. Então, a erosão natural ela vai até um determinado limite. Quando você tem a ação humana, aquele limite é extrapolado, né? Então, do meu ponto de vista, nós temos que retirar o máximo e amenizar o máximo possível de intervenção humana para que a erosão ela possa seguir o seu curso natural. O grande problema é que os gestores, né, os empreendedores, mas os gestores, né, porque se isso fosse, de certa forma, colocado para os empreendedores, para a sociedade civil, seria mais fácil porque as pessoas entendessem e até adaptassem os seus empreendimentos, tornassem eles mais sustentáveis, né? Como o próprio Bosque dos Sonhos é uma área que eu acho que harmoniza muito, porque é uma área que não tem, praticamente não tem impermeabilização, é uma área florestada e tudo mais. Mas a visão dos gestores, né, é aquela visão de parar a erosão, né? Eles querem anular completamente a erosão. Como é que você vai anular um processo natural? Então, se você anular um processo natural naquela área, a natureza ela vai procurar seguir o seu curso de alguma outra forma, e isso vai causar repercussões em outros pontos. É aquela velha história, né, da hipótese de Gaia, né, que a Terra é um sistema vivo interligado, né, e do efeito borboleta, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido.
Acaba que resolve pontualmente um lugar, né? Mas vai acabar gerando um problema em outro, né? Se não for bem pensado em termos. E até mesmo ver exemplos anteriores, né? Do que funcionou melhor para cada lugar, dependendo da dinâmica costeira. Mas certamente a pauta aí da ocupação é a pauta do dia, né? Da organização do território, os zoneamentos, os instrumentos urbanísticos, planos diretores, incluírem essas temáticas também é super importante. Professor Saulo, agora a gente vai passar para um outro tema, que são justamente as medidas não estruturais. E aí a gente tem acompanhado bastante aí o trabalho do grupo de vocês, né, do GENAT, nas redes sociais, em frente a projetos de divulgação científica, que também fazem parte desse rol aí de medidas socioeducativas, que estão muito próximos ali das ações de prevenção, né, inclusive para riscos costeiros. Então, qual que é a sua expectativa ou experiência, né, de como esse processo de divulgação científica ele tem sido importante no processo também de redução dos riscos?
Ótima pergunta, Milena. Olha, na verdade, essa característica do GENAT, ela surgiu meio que sem intenção, né? Eu já tinha, né, de certa forma, sempre tive uma quedinha, digamos assim, pelo jornalismo, né? Tanto que na verdade, eu ia fazer jornalismo para no vestibular, e faltando 6 meses eu decidi mudar para geografia, porque eu sempre gostei muito de geografia, mas não tinha tido bons professores ou professores que me incentivassem, né? Na verdade, eu tive uma professora no segundo ano do ensino médio, que ela disse assim: eu tô dando aula, mas eu queria ter sido advogada. Não consegui, eu vim dar aula. Eu disse: meu Deus, que coisa triste, né? Um profissional chegar e dizer isso, né? Não é melhor que você tente vários vestibulares, né? E consiga, né? E aí, aquele foi o tiro de misericórdia para mim. Eu disse: não, então eu gosto muito de ler, de escrever, eu gosto muito de me comunicar, então eu vou fazer jornalismo, né? Mas aí, no terceiro ano, eu tive uma professora que me salvou, foi a professora Maria do Socorro, aqui na Academia de Comércio, Tácio Pessoa, que é uma escola tradicional aqui de João Pessoa, e é uma excelente professora de geografia, né? Então, adorava as aulas dela. E teve um seminário que eu falei sobre meio ambiente, que ela disse: você já pensou em ser professor de geografia? Eu disse: professora, já. Mas aí houve isso e isso. Ela: não, meu filho, não ligue para isso, não. Vá fazer geografia, vá ser professor. E aí eu fiz geografia, passei e já entrei sabendo o que é que eu queria, que era geografia física. Eu sempre gostei muito dessa parte de natureza. E aí me apaixonei, conheci a geomorfologia, me apaixonei pela geomorfologia. Mas eu sempre trouxe esse cerne da comunicação. Eu sempre gostei muito de me comunicar, né? Alguns dizem, me intitulam rei das lives, rei dos grupos, né, de WhatsApp. Eu até parei com esse negócio de fazer grupo no WhatsApp, porque eu fiquei até um pouco constrangido com isso, né? Mas trazendo o lado positivo essa questão, é que o que é que eu acredito, Helena, que a comunicação, né, científica, ela é muito importante, porque eu comecei a perceber, tanto na minha experiência de aluno como também de professor, que a universidade, ela se fechava em seus muros, né? Produzia um conhecimento científico. Claro, nunca deixou de servir à sociedade, porque se assim não fosse, nós não teríamos o desenvolvimento científico, tecnológico que nós temos hoje. Mas, sobretudo naquelas áreas tidas como áreas das ciências sociais, humanas, que filosóficas, né, que nem sempre tem um retorno tão imediato para a sociedade, mas que tem sim a sua contribuição e é importante. E nessa área ambiental, muitas vezes as pessoas, há uma ignorância do ponto de vista do funcionamento do ambiente, né? Enfim, há um analfabetismo que eu intitulo de analfabetismo geográfico, ambiental, enfim. E aí isso sempre me incomodou, né? E aí, quando foi antes mesmo da pandemia, eu já fazia algumas transmissões. Eu tinha que fazer alguns eventos e tentava transmitir, mas as plataformas eram muito rudimentares, né? Você mesmo que faz essas podcasts também deve ter percebido que, de 2018 para cá, se desenvolveu muito essas plataformas, né? Que eu lembro que antes da pandemia, às vezes eu queria fazer uma transmissão de um evento e não tinha como você filmar a pessoa e projetar o slide, como acontece hoje no Meet, no StreamYard, aqui no próprio Zoom, que você projeta o slide no próprio programa, né? Muitas vezes a gente tem que filmar o slide, né?
E quando conseguia projetar, tinha o problema do áudio, que o áudio não acompanhava, não era no mesmo equipamento, uma confusão.
Uma confusão, existia um delay, né? E aí, o que foi que aconteceu? Com a pandemia, né, isso desenvolveu de uma forma, né? Eu lembro que a gente começou a parar tudo em março de 2019. Não, foi março de 2020, né? Lembro até hoje, dia 15 de março de 2020, eu estava retornando lá de Caicó, na época eu era professor da UFRN ainda. E nós paramos. E aí eu fiquei, como eu sempre gostei muito de comunicação, eu fiquei procurando um programa, alguma coisa que. Onde a gente pudesse fazer essas lives, né? E aí eu encontrei a Rede Nacional de Pesquisa, né? Que é a RNP, que tem um programa de web conferência que permitia fazer esses webinar, né? Que é o sistema de webinar, onde você projeta o slide e a imagem do apresentador e permitia até 120 pessoas no ambiente interno, permite, né? Existe ainda, e tinha um link externo, né? Você passava um link como se fosse YouTube e as pessoas acessavam. Só que esse link externo muitas vezes dava problema, as pessoas, ah, não estou conseguindo, faltava Java, faltava não sei o quê, não era uma coisa fácil como o YouTube, né? E aí alguns colegas começaram a dizer, ah, Saulo, por que você não faz essas lives pelo YouTube, né? Tenta e tal. Eu disse, rapaz, no YouTube não tem como a gente fazer o webinar, né? Que é fazer essa projeção e tal. E aí eu assistindo eu sempre assisti muito YouTube em casa, por conta da minha filha também, que gosta, a gente praticamente 70% da nossa programação é pelo YouTube. E eu vi lá um nomezinho StreamYard em cima. Eu disse, rapaz, eu vou estudar essa plataforma. E aí eu acabei descobrindo que ela fazia esse tipo de transmissão pelo YouTube de forma muito fácil, porque o OBS ele é muito pesado, né? Eu tentei usar o OBS algumas vezes, ele era muito pesado, exigia muita internet, né? O que era inviável, né? E aí eu comecei, eu acho que a primeira live que eu fiz foi com o Guerra, né? Depois com a Wanda, o Jurandir, e aí essas lives começaram a bombar, né? Muita gente, ah, principalmente os alunos de ensino superior, né, graduação e pós-graduação. Então, hoje a gente deve muito assim a quantidade de inscritos que nós temos no canal do Genat, né, que está chegando aí perto de 7 mil, o que é uma marca boa para um canal um pouco restrito à questão acadêmica, né, e a uma área específica que é a geografia. Os nossos próximos desafios, né, o nosso próximo desafio agora é tentar estender mais digamos assim, essa clientela do canal. E aí a coisa começou a dar certo, né? Naquele período lá da pandemia, principalmente nos primeiros 6 meses, as universidades ficaram cerca de 3, 4 meses sem aula, sem saber, esperando acabar a pandemia e tal, até que decidisse ir para o modo remoto. E foi nesses primeiros 4 meses que eu fiquei manhã, tarde e noite fazendo isso aqui, né? Foi uma forma até de me distrair, né? Porque foi um período de muita aflição para todo mundo. E aí, hoje a gente transformou isso em projeto de extensão, onde nós temos o podcast Genado, que é gravado de 15 em 15 dias, e temos as quintas geográficas, que é de mês em mês, né? A gente não conseguiu engatar muito bem essas quintas geográficas nesse semestre, por conta de alguns contratempos de agenda, mas o podcast ele está bem regular, né? De uma forma bem. A gente também transmite pelo Spotify, transmite pelo YouTube. E só para concluir, assim, eu acho, Milena, que pessoas como você, como eu, como outras pessoas que têm feito essas transmissões, esses podcasts, eu acho que é muito válido isso para a geografia, para a ciência como um todo.
Acho que depois durante a pandemia, realmente essas plataformas se desenvolveram muito, né? E muitos professores, assim, das universidades se aproximaram bastante da extensão, porque é um bracinho, assim, da nossa missão institucional que muito, até eu mesma, né? Não era muito próxima, assim, das atividades de extensão. E acabou que por conta desse período também, eu senti necessidade de estar fazendo coisas mais, de chegar mais na sociedade de maneira mais direta, né? E é uma forma, de fato, de você comunicar resultados e se aproximar, sim, né? Chegar na casa das pessoas, não só ficar numa biblioteca, talvez, ou num repositório digital, e fomentar temas, né? A ideia aqui nós também, no nosso podcast, foi justamente tentar levar informação para que isso, de alguma forma, sirva tanto aos acadêmicos quanto aos não acadêmicos, no sentido muito também de prevenção, né? Tem episódios específicos falando de prevenção de alguns temas relacionados a riscos. E eu acho que é isso. Acho que as iniciativas de streaming, né? Que o streaming está aí para ficar, veio para ficar e vai permanecer provavelmente, são sempre muito válidas e quando são científicas, melhores ainda. Então, professor, a gente já está chegando ao fim. Muito obrigada por compartilhar conosco, né, um pouco dos seus projetos, da sua trajetória. Foi muito rico. Fica à vontade para se despedir e para deixar alguma mensagem final, algum link que quiser divulgar do seu trabalho, né, para as pessoas também possam acompanhar. Fica à vontade. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Milena, pelo convite, mais uma vez, né? Foi um prazer. Também gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, né? Trabalho muito bem feito, né? E que com certeza tem chegado a muitos, né? Em relação aos links, né? Eu convido aí também vocês a acessar o nosso canal lá no YouTube, né? O youtube.com/genatofpb. Então, se inscrever aqui, curtir o canal também da Universidade da Professora Milena e também lá no nosso canal do Genate para acompanhar os podcasts, né? Acompanhar aí também os eventos que são realizados. E pedir desculpas, né, Milena, se me estendi demais em alguns pontos, mas aí você pode editar, viu? E fique à vontade aí para fazer essa edição.
Obrigada, professor.